Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje vamos viajar mais uma vez pelo museu e vou-vos levar ao primeiro andar, à coleção de arte e aos bronzes. E desta vez vou-vos levar a um espelho mágico. Sim, à maneira das histórias antigas e dos contos de fadas, em que havia a Branca de Neve e os Sete Anões e um espelho mágico. Pois, aqui também há um espelho mágico, mas enquanto que no espelho mágico da Branca de Neve se passaram episódios muito complicados e o espelho no fundo refletia o ego da Rainha Má, aqui o espelho mágico é para refletir egos bons. Então vamos lá ver como é que isso se faz. Bom, os primeiros espelhos que aparecem, e nós temos este espelho, não é dos primeiros que aparecem, porque este espelho que nós temos aqui no museu é um espelho da dinastia Tang. Os primeiros que aparecem são muito antigos, e estamos a falar de 3 mil anos antes de Cristo, e pertencem à cultura Jijia, uma das culturas de bronze. Ora bem, estes espelhos podiam ser redondos ou quadrados. O nosso é redondo e tem uma pequena protuberância no centro ou um anel também em bronze. Só a partir da dinastia Tang é que estes espelhos passaram a ter pegas. No entanto, e o nosso, que é da dinastia Tang, e portanto estamos a falar entre o século VII e o século X depois de Cristo, o nosso, que é da dinastia Tang, ainda não tem pegas. Mas tem o quê? Padrões geométricos. E estes padrões geométricos pode ser uma montanha, que se diz em chinês Shang, um dragão Quailong, que estes dragões Quailong são muito engraçados porque são especiais, têm forma de boi, têm apenas um só pé, não têm cornos ou chifres, mas chifres não é a linguagem científica, diz-se mesmo cornos, não têm cornos. No entanto, têm grandes poderes mágicos, como todos os dragões, e é por isso que eles figuram no espelho mágico. Podem ainda ter como motivos a fênix, e nós sabemos que a fênix é o símbolo da paz, enquanto que o dragão é o símbolo da energia e da transformação. A fênix é o símbolo da paz e renasce das suas próprias cinzas, e ainda pode ter, como este espelho do museu, outros motivos, como por exemplo um padrão Tao Tie. O que é isto de Tao Tie? Tao Tie é uma espécie de ogre. Ele é terrível. Ele simboliza os prazeres sensuais e a avareza. Segundo o sinólogo Werner Spicer, ele simboliza esta amálgama de forças demoníacas com que os chineses, a partir da dinastia Chang, e estamos a falar de 2000 anos antes de Cristo, portanto, os chineses, a partir da dinastia Chang, se debatia. Então, são elefantes, serpentes, tigres, bovinos e assim por diante. Este Tao Tie, esta máscara d'ogre, nós muitas vezes chamamos-lhe o glutão. O glutão, justamente porquê? Porque ao figurar nestas vasilhas rituais de bronze, personifica a avareza e a sensualidade. Quer dizer, ele está-nos a lembrar dos perigos que nós corremos quando somos muito avarentos ou quando somos muito sensuais, entregues a prazeres sensuais. Aqui, este espelho da dinastia Tang é importante também do ponto de vista mágico. E voltamos ao início da nossa história, que é o seguinte: é utilizado não só para refletir a imagem, quando devidamente polido, reflete a imagem de quem se está a olhar ao espelho, mas não tem os perigos da Rainha Má ou os perigos de Narciso. Pelo contrário, quando é utilizado para efeitos alquímicos, e é por isso que ele é mágico, quando é utilizado para efeitos alquímicos, o que ele vai fazer é captar as energias do Sol e da Lua. E como é que nós temos esta energia do Sol e da Lua captada? O Sol é o raio de Sol, portanto é o calor, e a Lua é o orvalho. Mas porquê a captação da energia do Sol e da Lua, e o que é que isso tem de mágico? Bom, é preciso entender que os chineses têm, do ponto de vista filosófico, e nós já sabemos isso de outros programas, têm duas forças principais, que é a força Yin e a força Yang. E depois têm um sopro vital, que é Ji, que ajuda a combinar estas duas forças, a força Yin feminina e a força Yang masculina. Ora, as primeiras personificações da força Yin e da força Yang são o céu e a terra, dois princípios divinos. E depois, portanto, o céu será a força masculina Yang, a terra será a força feminina Yin. E depois vamos de personificação em personificação até chegar ao homem e à mulher concretos, que embora tenham em si tanto o Yin como o Yang, claro que a mulher tem um bocadinho mais de Yin, de força feminina, e o homem terá um bocadinho mais de força masculina Yang. Mas entre o céu, o princípio divino do céu, e o homem concreto, e o princípio divino da terra e a mulher concreta, há uma força intermédia que é personificada na lua e no sol. E cá está a importância de misturar o orvalho da lua e os raios de sol, que personificam, em termos cosmológicos, o princípio Yin na lua e o sol Yang na força masculina. Então, ao misturar isso, o espelho mágico vai captar a essência da lua, o orvalho, e a essência do sol, o raio de sol, vai misturar, e o santo ou o meditador, que já se purificou através da meditação e através da capacidade que tem para atingir a meditação de controlar a sua própria respiração, isto é muito importante, portanto, controlar o seu sopro vital, pois ele já está devidamente preparado para meditar. Já regulou o seu sopro vital. E quando me faz a mistura vir ao espelho mágico para a lua e para o sol e apanha o orvalho e apanha o raio de sol, depois ele vai ingerir essa água aquecida, e ao ingerir essa água aquecida, porque ele já está em situação de meditação, consegue formar uma imagem espiritual dentro dele que se liberta, porque entretanto o verdadeiro meditador, do ponto de vista alquímico, é aquele que já conseguiu abrir a fontanela no alto da cabeça. E, portanto, a imagem com a fontanela que já está aberta, como se fosse um recém-nascido, isto tem muito a ver com os princípios filosóficos taoístas, portanto, ele consegue recuperar a energia do recém-nascido, abre a fontanela, da fontanela sai a imagem espiritual depois de ter bebido aquela água do sol e da lua, e o seu halo vai andar a passear pela terra. Quer dizer, a sua imagem espiritual liberta-se e ele consegue, assim, deste modo, consegue chegar tão longe quanto possível, consegue imortalizar-se através da libertação do seu halo espiritual. E é por isso que este espelho é tão importante, porque do ponto de vista concreto, pois ele serve para refletir a imagem de cada um, mas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da filosofia alquímica, e estamos aqui a falar de alquimismo, não é? Que está muito ligado à escola taoísta, do ponto de vista alquímico, pois ele consegue atingir a pedra filosofal, a nossa pedra filosofal do ponto de vista ocidental. Como? Ele vai conseguir, ao ingerir as essências do sol e da lua, prolongar-se do ponto de vista da longevidade e até mesmo atingir a imortalidade, e isto é a situação perfeita. Mas para isso teve que se preparar e meditar. Portanto, nós temos aqui este espelho que eu vos convido, aqui no museu, que eu vos convido a vir observar, porque é realmente uma peça única da dinastia Tang. E até à próxima viagem pelo Museu de Macau. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.